para viver a comunhão do Espírito. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua misericórdia. Clamamos aqui pelo teu cuidado na vida do Rodrigo, da Sara. Muito obrigado pelo empenho, pelo esforço deles. Clamamos pela casa do Eisen, Senhor. Todos estão passando aí por momentos de enfermidade, que a graça do Senhor mesmo multiplicada possa promover pronto o restabelecimento. Nós falamos a cura, o restabelecimento, ó Deus, a renovação mesmo na vida dessas famílias, para que continuem a fluir rios de água viva, serem bênção, ó Deus, e vida no coração das pessoas que se aproximam, que rodeiam a vida deles, ó Pai. E que o Senhor possa, pelo teu Espírito agora, iluminar nosso entendimento no pleno conhecimento das riquezas que o Senhor já concedeu a nós na nossa vocação em Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos, ó Pai, e entramos na tua presença com toda ousadia. Amém. Graças a Deus. Muito bom. A gente vai suspender momentaneamente aqui os comentários e queremos então cumprimentar a todos no Dia Internacional da Família. Então, dia 15 de maio foi declarado pela ONU, Organização das Nações Unidas, como sendo o dia para comemorar, para celebrar a família. Então, dia 15 de hoje é o Dia Internacional da Família. A gente quer compartilhar então aqui sobre o princípio da família. A família é um princípio. Vamos lembrar que quando Deus chamou Abraão, ele disse: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Eu te abençoarei, te multiplicarei, farei de você um povo, você vai ser pai de muitos filhos, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É muito desafiador a gente pensar isso. Será que toda a família é abençoada? Se a gente vai lá para a carta de Paulo aos Efésios, quando Paulo está orando pela igreja de Efésios, ele diz assim: por essa causa, no capítulo 3, me coloco de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda família nos céus e na terra toma o nome. Então Deus está dizendo: serão benditas todas as famílias, todas as famílias abençoadas pela dádiva de Deus, pela bênção de Deus colocada sobre os seus filhos, sobre Abraão. Depois ele vai dizer que Paulo está dizendo: olha, toda família nos céus e na terra toma o nome de Cristo, toma o nome do Senhor, né? E aí a gente tem que ser desafiado a meditar sobre isso, né? O que que significa esse sair de um conceito de parentela e entrar na dimensão da consciência de família? Então, se nós olharmos lá no Evangelho de João, no capítulo 3, né, quando o Nicodemos vem conversar com Jesus, e ele diz assim, Jesus responde para ele: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Também aqui no capítulo 1 do Evangelho de João, né, diz assim: todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então eu creio que hoje, no Dia Internacional da Família, vale a gente meditar aqui sobre um princípio fundamental, né, da nossa fé. Então aquilo que deve fundamentar nossa fé, nosso entendimento na relação com as pessoas. Os parentes são formados a partir da carne, a partir da consanguinidade. A palavra de Deus diz que o que é nascido da carne é carne, não pode herdar o reino de Deus. Não há esperança para a nossa carne, não há eternidade para a nossa carne. A nossa carne morreu do pecado, então ela não herdará o reino de Deus. Por isso nós temos que sair dessa dimensão da consanguinidade e entender a dimensão da família. Muitas vezes nós estamos fazendo separação entre essas coisas, nós temos um compromisso com os parentes, a gente entende que o parentesco vem antes de qualquer outra coisa, sendo que na verdade a palavra de Deus diz: aquele que não deixar, aquele que não deixar os limites da sua parentela, nunca vai entender e discernir o que de fato é reino de Deus. Então, enquanto os parentes são formados de vínculos de consanguinidade, de carnalidade, enquanto os parentes transitam no limite da carne e do sangue, e isso não tem herança no reino dos céus, a família é formada a partir dos afetos, a família é formada a partir das relações espirituais e afetivas, dos compromissos assumidos, né, da palavra empenhada. Enquanto os parentes são formados a partir das competências humanas, das ejaculações humanas, a família é formada, né, da adoção espiritual, do compromisso assumido. Enquanto que as relações parentais, elas são fisiológicas, né, e elas são praticamente incestuosas, as relações familiares, elas são, elas não são fisiológicas, elas são espirituais, elas são firmadas na fé, elas são firmadas na palavra, elas são firmadas no compromisso, na adoção. Então o parente é formado do serviço, né? E enquanto que a família é formada da fé, daquilo que não se vê, daquilo que não é aparente. As coisas aparentes se desfazem, se desmancham, né? E as coisas que são invisíveis, elas são espirituais, elas permanecem para sempre. Por isso que toda família só é família numa relação espiritual de misericórdia, de amor, de bondade. Por isso que Paulo está dizendo que toda família nos céus e na terra toma o nome de Cristo. Então não há possibilidade da gente ser família se não for uma relação de fé. Não há possibilidade da gente ser família se não for uma relação de afeto espiritual. Então os parentes, eles se mantêm numa relação de direito, de obrigações. Então o filho mais velho era um parente. O filho mais novo, quando se converteu, se tornou família. Então agora o filho mais novo convertido, ele conhece a casa do pai numa dimensão muito mais ampla, numa dimensão muito maior, numa dimensão muito mais abrangente, porque agora ele está sendo adotado. Ele rompeu os limites do direito. Ele fez a ruptura do direito, ele perdeu o direito. Ele cruzou a linha do direito. Enquanto que o filho mais velho mantinha uma relação parental. E nessa relação parental do filho mais velho, tendo o pai como parente, ele não conseguia ver o irmão como família. Vou falar devagar. Naquela parábola do pai que tinha dois filhos, o filho mais novo rompeu todos os limites, ele rompeu todas as fronteiras do que é ser parente. Ele perdeu os direitos, ele trafegou em outros horizontes e outras terras, até que ele se arrependeu e voltou para o pai numa relação totalmente afetiva, abrindo mão de todos os seus direitos. Não sou digno de ser chamado teu filho, não posso mais ser seu filho por direito, ou o senhor me adota, né, ou eu não sou mais seu filho. Então ele voltou para casa como quem está na esperança de ser adotado, e não como quem está reivindicando o direito de continuar parente. O filho mais novo, quando se converteu, ele voltou para casa na esperança de ser aceito como família, como parte da família. E para ele, como parte da família, até os servos estavam incluídos. Ele diz: até os servos da casa do meu pai são tratados com justiça. Então a família está no âmbito da justiça, enquanto que o parente está no limite do direito. Só é parente aquilo que está no limite do direito. E é verdadeiramente família aquilo que está no âmbito da justiça, da doação espontânea, da entrega livre. E o filho mais novo agora, ele volta à família. E quando ele volta à família, ele encontra um filho mais velho reivindicando ser parente. Ele diz: eu sou seu parente, Eu fiz tudo como um parente deveria ser. E agora eu tenho o direito, o senhor não está me entregando o direito. E aí, como um filho parente, ele não consegue reconhecer um irmão família. E é isso que está acontecendo conosco. Muitas vezes a gente montado, né, empolerado no direito de ser parente, a gente não está reconhecendo ou acolhendo o irmão que é família. E o reino de Deus não é formado de irmãos parentes. O reino de Deus é formado de irmãos família. Muitas vezes as próprias instituições denominacionais transformaram aquilo que deveria ser um ambiente de família acolhedor para todos os irmãos como uma exclusividade dos parentes, daqueles que se parecem de fato uns com os outros. É isso mesmo, Sara. Você que trabalha na área da adoção de maneira tão empenhada, família só é família quando ela passa pelo processo da adoção, da afetividade, do compromisso, da aliança, do pacto, e não do direito, e não da obrigatoriedade, e não daquilo que é da carne. A carne não herdará o reino dos céus. Então muitas pessoas ficam se perguntando, será que quando eu chegar lá no céu eu vou encontrar fulano, Então eu vou falar uma coisa, usando essa expressão que é até meio complicada a gente, mas enfim. Então quando todos chegarmos lá no reino dos céus, você não vai encontrar lá nenhum parente. Nenhum parente vai ser salvo, só a família vai ser salva. Então na eternidade nós vamos encontrar uma família formada de toda tribo, língua, povo, raça e nação. Então vai ser uma multidão de toda tribo, língua, povo, raça e nação. E o que quer dizer uma multidão de toda tribo, língua, raça e nação? É que aquele, a tribo, o povo, a raça e a nação, que antes eram parentes, agora são uma só família. Então, eles só puderam ser salvos porque eles tomaram um nome de família e deixaram de reivindicar o direito de ser parente. Então, se a gente não ampliar esse limite, a gente não vai incluir nas nossas relações aqueles que são verdadeiramente família, porque estaremos escravizados daqueles que são apenas parentes. Então eu costumo dizer o seguinte para a gente entender isso bem: família salva parente, parente condena a família. Enquanto a gente se mantiver no limite da relação parental, enquanto a gente estiver escravizado ao gueto dos nossos parentes, enquanto a gente não fizer essa ruptura do que é parente, né, a gente condena tudo que é família. A gente é hermético, a gente está fechado, a gente está exclusivo. Então, muitas vezes, nós transformamos, né, nossas instituições denominacionais, em vez daquilo ser nome de família, passou a ser nome de parente. Muito triste isso. É como se a gente estivesse dizendo, se você não for da minha denominação, você não é minha família, porque você tampouco é meu parente. Mas se você assumir a minha denominação, então, você sendo meu parente, você passa a ser minha família. E não é isso, amados. O que nós vamos entender é o seguinte: uma vez que a gente é família, apesar da gente ser parente de alguém, a gente é família. A família é para que eu deixe de ser apenas parente de alguém e possa ser a família de Deus. Então, quando a gente toma o nome da família, a gente passa a entender de realmente o que é o propósito e o coração de Deus para todas as pessoas. Por isso que Deus está dizendo para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então tudo que se torna família, tudo que se torna uma relação de afeto, tudo que se torna uma relação no espírito, tudo que se torna uma relação de adoção, tudo que se torna uma relação de compromisso, de palavra empenhada, tudo que se torna uma relação de fé, recebe o nome de Cristo. Recebe o nome de Cristo. E é natural que a gente enfrente, como a Regina está falando aqui, a gente enfrente uma certa resistência dos parentes. E por que é natural a gente enfrentar uma resistência dos parentes? Porque a ideia, né, da parentela implica o direito. Como é o irmão mais velho. Aquela parábola do irmão mais velho, ela tipifica, né, quando Jesus diz o pai que tinha dois filhos. Porque o meu irmão mais velho diz, porque eu tenho o direito de ser seu filho, eu posso dizer que essa outra pessoa aí, já não sendo mais meu parente, também não é minha família. Uma vez que esse seu filho decidiu não ser mais meu parente, ele também não é minha família. Ao passo que nós iremos dizer, exatamente porque ele não é mais meu parente, agora ele é minha família. Exatamente por isso. Exatamente porque eu não estou mais trabalhando no limite do que é parente, no limite do que é direito, no limite do que é obrigação, né? Eu agora entrei na dimensão do que é família. Então, exatamente porque você não é meu parente, eu posso dizer com toda certeza que você agora é minha família. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, então, nós queremos aproveitar o ensejo aí do Dia Internacional da Família e celebrar a família internacional. Então, talvez melhor seria dizer que hoje nós não estamos celebrando o Dia Internacional da Família. Melhor talvez seria dizer que hoje nós estamos celebrando o Dia da Família Internacional. Então eu proponho aqui uma revisão de nomenclatura e dizer que nós pertencemos a essa família internacional de Deus, uma família formada de pessoas que antigamente estavam reclusas, escravas, a uma condição de povo, tribo, raça e nação, e agora somos a família de Deus, porque tomamos o nome de Cristo. E através de nós serão benditas todas as famílias da terra. Que a gente possa sair desse encontro hoje para uma semana, né, de entendimento de família, para que você e eu possamos ir para o ambiente de trabalho, agora, né, quando a gente vai lá para um ambiente devocional, de culto, encontrar com os irmãos, e a gente ser de fato família. Entender que toda família só é família porque ela é formada de estrangeiros, ela é formada de estranhos, ela é formada de pessoas que não nos eram comuns, pessoas que eram totalmente estranhas a nós, e agora a gente sabe vê-las e percebê-las como família de Cristo, como família do Senhor, e acolher no verdadeiro espírito de fé e de adoção. Amém? Em nome de Cristo Jesus, que sejam derrubadas as barreiras, que sejam destruídas as fronteiras, né, que o muro da separação possa de fato ser desfeito e a gente tenha sensibilidade de conhecer e reconhecer no Espírito aqueles que são verdadeiramente irmãos. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Parente é o que nasceu da carne, família é o que efetivamente nasce e é sustentado pelo Espírito. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, que a gente se liberte desse senso de direito de sermos cercados apenas por aquilo que na aparência pode parecer ser alguma coisa, mas a gente possa de fato ver as pessoas com os olhos da fé, da misericórdia e da bondade. Amém? Então, em nome de Cristo Jesus, um forte abraço a todos, uma semana bendita, uma semana mesmo cheia de graça, de esperança, de luz, de fé, de misericórdia, de bondade, e que Deus nos leve a conhecer e a ter olhos cada vez mais sensíveis para toda a família de Deus na Terra. No nome de Cristo Jesus, forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.